E a pergunta que lhe coloco, Sra. Secretária de Estado, é se confirma à Sra. Secretária de Estado que, para além das preocupações orçamentais existentes por parte do Governo, se há uma preocupação efetiva em legislar e em colocar a pessoa idosa no centro da ação política deste Governo. Muito obrigada.
Sra. Secretária de Estado, tenho 1 minuto e 35, mais os 15 segundos de tolerância, faz favor, para responder a este conjunto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Agradeço as questões colocadas pelos senhores deputados e devo desde já dizer que das três intervenções e questões que me colocaram, resulta, manifesta a importância do Governo ter trazido a debate as políticas públicas para as pessoas idosas e por isso desde já congratulamo-nos com este amplo consenso em torno da preocupação com a dignidade e qualidade de vida das pessoas idosas. Depois, a Sra. Deputada, respondendo-lhe diretamente relativamente às questões que colocou, eu respondo-lhe exatamente da mesma forma às três questões que colocou, não houve qualquer recuo, aliás, analisando todo o Estatuto, verifica claramente que está tudo previsto, está tudo acautelado e sistematizado. O que há é agora, e já estão em execução muitas medidas, e continuarão em execução medidas para garantir que estes direitos se efetivem. E, portanto, o que nós verificamos foi a necessidade de certa forma, eliminar algumas redundâncias, mas não houve, nem nunca haverá, da nossa parte, qualquer recuo. Depois, Sr. Deputado Armando Grave, dizer-lhe o seguinte, Sr. Deputado refere a importância do documento, mas refere que isto não resulta mais do que intenções. Sr. Deputado, houve a preocupação de, além de dizermos que há neste documento uma sistematização de um conjunto de direitos que já existem, que estão implementados, houve a necessidade de sistematizar e colocar tudo num único instrumento legislativo. Mas também houve a preocupação de dizer aquilo que está a ser feito, ou seja, concretamente, aquilo que está a ser feito na vida das pessoas, que é, e respondendo à Sra. Deputada Helga Correia e ao Sr. Deputado, que é o seguinte, é colocar as pessoas idosas no centro da vida política e das decisões políticas. E o SAD, mais saúde, é um exemplo claro.
Muito obrigado, Sra. Secretária de Estado. Dou a palavra agora ao Sr. Deputado Alfredo Maia, do Partido Comunista Português. 4 minutos, faz favor, para uma intervenção.
Senhor Presidente, senhores membros do Governo, senhores deputados, um trabalhador que nesta altura tenha 63 anos de idade e trabalha há mais de 44 anos, reformar-se-á aos 66 anos e 11 meses em 2029. Quando dentro de 2 anos atingir a idade legal de reforma que deveríamos recuperar, fará parte de uma preocupante proporção de 7 em cada 10 pessoas com 65 ou mais anos de idade, e estas são 1/4 da população, que sofrem de doenças crónicas ou prolongadas. O crescente aumento da esperança de vida e da longevidade constitui um avanço valioso para a sociedade, do qual certamente nos orgulhamos todos. A diferença está entre os que defendem o envelhecimento com saúde e qualidade de vida e em descanso, e os que pretendem prolongar a vida ativa dos idosos para estender a sua exploração, usando a terceira idade como terceira reserva de força de trabalho barato. Como já denunciamos, o Estatuto para as Pessoas Idosas que o Governo volta a propor assenta em concepções passadistas e em orientações neoliberais que desrespeitam a dignidade dos reformados, pensionistas e idosos, com uma concepção essencialmente assistencialista e caritativa da Segurança Social Pública. São os idosos que, continuando a pagar o ónus da falta de políticas integradas, de efetiva promoção da natalidade, de valorização da maternidade e da paternidade, são afinal castigados pela longevidade e pelo aumento da esperança de vida. Além de aumentar a idade da reforma, o Governo quer prolongar a chamada vida ativa, quando deveria repor a idade legal da reforma aos 65 anos, e de consagrar a possibilidade da sua antecipação sem penalizações no caso das carreiras contributivas longas, como o PCP propõe. O aumento da esperança média de vida é uma conquista civilizacional que não pode ser apresentado como um problema para impor retrocessos e negar o direito a envelhecer com direitos e muito menos como um peso. Os idosos são credores da provisão adequada dos recursos materiais, alimentação saudável, cuidados de saúde, alojamento e conforto, convívio, tempos livres, acesso à cultura, ao desporto e à prática da atividade física. A garantia de pensões e reformas justas de cuidados de saúde, incluindo medicamentos gratuitos, de acesso a centros de convívio, centros de dia e residência e apoio domiciliar e multidisciplinar, o financiamento e o apoio ao acesso à educação contínua, à fruição e produção cultural, à fruição e à prática desportiva, o apoio, o fomento e o apoio ao movimento associativo dos idosos, essa garantia, dizia, é um dever indeclinável do Estado para com os reformados, pensionistas e idosos. Esse é o propósito fundamental do projeto de lei para a aprovação de uma Carta dos Direitos Fundamentais dos Reformados, Pensionistas e Idosos que o PCP traz a debate. O Estado tem de garantir a autonomia económica e social dos idosos, a especial proteção nas situações de pobreza e isolamento social, o acesso à saúde, à habitação e à sua proteção, à educação, à cultura, ao desporto e à valorização das experiências de vida, à mobilidade e ao transporte, aos tempos livres, com qualidade, enfim, com qualidade de vida. Senhores deputados, devemos-lhe isso. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção, dou a palavra ao Sr. Deputado Jorge Galveias, do Chega. Tem 3 minutos e 54 segundos, se faz favor.
Sr. Presidente, excelentíssimos membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Estamos hoje aqui para discutir 8 propostas e projetos de lei sobre os idosos. 8. Finalmente acordaram, senhores deputados. Até hoje, nesta casa, a dignidade dos idosos tem-se limitado, com raras exceções, ao valor das pensões, à falta de camas nos lares, a cartas de boas intenções, a meras declarações de princípios e direitos. Senhores deputados, velhos não são trapos, séniores são os jogadores da bola, idosos são os responsáveis pela nossa existência, são os pais e avós dos portugueses. A proposta de lei do Governo que aprova o Estatuto da Pessoa Idosa é um catálogo de intenções que apenas reitera deveres já consagrados na Constituição e em legislação dispersa. Este Estatuto não cria direitos verdadeiramente novos. É, em rigor, uma codificação declarativa sem sanções, sem mecanismos executórios e sem meios orçamentais garantidos. O Chega reconhece a importância deste debate, mas, senhoras e senhores deputados, a dignidade dos idosos não se pode apenas decretar, tem que ser concretizada. Não podemos aceitar o crescimento da violência contra os idosos e ficar de braços cruzados, castigando quem a pratica apenas com paninhos quentes. Os maus-tratos a idosos não se limitam a agressões físicas, são também a violação da obrigação de alimentos, a privação de autonomia ou liberdade financeira, a precariedade de assistência, o abandono. Mais de 78% dos crimes contra idosos é de violência doméstica, muitas das vezes cometidas pelos próprios familiares, muitas de vezes a pensar na possível herança. Em cerca de metade dessas situações de violência contra idosos em meio familiar, não é apresentada queixa, seja por receio da vítima, seja pelo silêncio das pessoas que conhecem estas situações, mas não as denunciam. Nomeadamente, por receio de represálias materializadas em maus-tratos ainda mais profundos. É necessário tomar medidas mais pesadas do que as que temos hoje, medidas que protejam efetivamente os idosos e punam os agressores de forma exemplar. É tempo de agir, senhores deputados, e por isso o Chega apresenta hoje o Projeto de Lei 271-17, primeira, no qual propomos o aumento do quadro penal, o passar determinados maus-tratos a crime público, a incapacidade sucessória de quem tiver sido condenado por exposição ou abandono do autor da sucessão, ou quem tiver sido condenado por violação da obrigação de alimentos. Enfim, medidas concretas para proteger os idosos. E, senhores deputados, é tempo de passar da teoria à prática. É tempo de responsabilizar. É tempo de dizer chega aos maus-tratos sobre os idosos. Muito obrigado.
Sr. Deputado Rui Tavares, do LIVRE, para uma intervenção. 4 minutos, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, caras e caros colegas, caros concidadãos nas galerias. Muito bom dia a todos e a todas. Eu quero começar por concordar com o orador que me antecedeu, o deputado Jorge Galveias do Chega, quando ele disse que finalmente acordaram. De facto, foi em 2022, era eu o deputado único nesta casa, que pela primeira vez foi apresentada a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior. E séniores não são só os jogadores de futebol, senhor deputado. Séniores eram desde os senadores na República Romana. Séniores são aqueles a quem nós devemos o respeito pela dignidade intrínseca que o seu percurso de vida tem também na construção da comunidade que nós somos. Estava na altura o PS no governo, e eu lembro-me, está ali o deputado Eurico Brilhante Dias a assinar, que foi na altura difícil convencer o governo da bondade de ter, sim senhor, uma recolha e um expositivo dos direitos, muitos deles que já existem, porque seria ainda mais difícil convencer qualquer governo a comprometer-se com responsabilidades e deveres de direitos novos que fossem criados, porque também sabemos o que é nesta casa quando é a discussão para criar direitos novos, mas que é importante naqueles que já existem que as pessoas saibam que eles existem, que eles estejam num repositório que seja claro, e por isso uma Carta dos Direitos, mais do que um Estatuto do Idoso, uma Carta dos Direitos que esteja afixada nas juntas de freguesia, nos centros de dia, que esteja afixada nos hospitais, que esteja afixada nas esquadras de polícia e que leve, como nos países em que este instrumento já existe, a que o cidadão ao qual ele se aplica possa dizer: não, eu sei, eu tenho este direito, eu vi na Carta dos Direitos da Cidadania Sénior. Porque é que o país, quando uma pessoa se aposenta, por exemplo, simplesmente não envia a Carta dos Direitos da Cidadania Sénior numa carta que chegue na caixa do correio, que toda a gente possa ler, possa conhecer os seus direitos, porque direitos que não se conhecem são direitos que não se reivindicam, direitos que não se reivindicam são direitos que não se usam, e direitos que não se usam são direitos que, de uma forma ou outra, se perdem, mesmo que estejam no papel. Na altura estava o PSD na oposição. E o PSD apoiou a nossa iniciativa. Creio que contámos com uma abstenção do PS, um voto a favor do PSD. Depois os papéis inverteram-se, infelizmente, como acontece muitas vezes, quando os papéis se invertem, passou a ser o PSD que tinha já votado a favor e que depois inviabilizou a aprovação da nossa Carta dos Direitos da Cidadania Sénior, na altura a nossa, do LIVRE, e o PS que passou a aprová-la. Chegou a acontecer o PSD inviabilizar e o Governo, logo a seguir, apresentar o Estatuto do Idoso a partir do Governo. O que nos parece que é um bocadinho aquele tipo de... Pois não, vá, somos todos adultos, toda a gente faz política, toda a gente conhece estas coisas, não vale a pena, senhor deputado Hugo Soares, agora estar a fazer aí, a rasgar as vestes. Toda a gente sabe que os governos fazem isso. É pena que o façam, porque são manobras de tática política que acabam por não enobrecer a política. O que é bonito, me parece, é hoje, passado 3 anos, todos os partidos, ou quase todos, terem uma Carta dos Direitos da Cidadania Sénior, chamem-lhe o que quiserem. E eu ainda ir a tempo de poder discutir o tema sem ser um conflito de interesses, porque da maneira que isto estava a demorar, eu comecei a apresentar como deputado